Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Está no ar a Rede Lula Livre de hoje. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há 458 dias... o ex-presidente Lula encontra-se preso, sem provas, na Superintendência da Polícia Federal, onde bem em frente resiste, neste mesmo período, a vigília Lula Livre contra a prisão política do ex-presidente Lula. E na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos falar do último vazamento do The Intercept, de conversas entre o então juiz Sérgio Moro e membros da Operação Lava Jato. Desta vez, a reportagem do Intercept, em parceria com a Folha de São Paulo, revela que o ex-juiz buscava interferir na política da Venezuela com uso político de delações de executivos ligados a Odebrecht. Vamos falar também do perfil do ministro Edson Fachin, citado nas últimas reportagens do The Intercept, e também saberemos o que pensa o importante ex-ministro do Supremo a respeito da prisão do ex-presidente Lula. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 8 de julho, está começando. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília Lula Livre, que resiste desde abril do ano passado contra a prisão do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E em nova reportagem do The Intercept Brasil, publicada em parceria com a Folha de São Paulo neste último domingo, novos diálogos mostram uma articulação do ex-juiz Sérgio Moro junto a procuradores da Força-Tarefa, principalmente Deltan Dallagnol, para vazar dados da delação da Odebrecht, da empreiteira Odebrecht, sobre a Venezuela, delações essas que estavam sob sigilo de justiça. Somados às outras conversas vazadas, os diálogos inéditos mostram que Moro agiu não como juiz, mas sim como chefe de força-tarefa, colocando em xeque a conduta parcial que deveria ter. Abre aspas. Talvez seja o caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre propinas na Venezuela. Isso está aqui ou na PGR, Procuradoria-Geral da República, fecha aspas, sugeriu Moro a Dallagnol em uma mensagem de 5 de agosto de 2017. Um ano antes, executivos da empreiteira tinham fechado um acordo com a Lava Jato e admitido que tinham pago propina a outros governos além do Brasil, com o objetivo de obter benefícios em negociações. Um desses países seria a Venezuela, do presidente Nicolás Maduro. As conversas indicam que o próprio chefe da Força-Tarefa, o Dallagnol, tinha ciência que o vazamento das informações sobre a Venezuela, que estava sob sigilo, era ilegal. Abre aspas. Não dá para tornar público simplesmente porque violaria o acordo, mas dá para enviar uma informação espontânea à Venezuela. Isso torna provável que em algum lugar no caminho alguém possa tornar público, fecha aspas, disse o procurador Deltan. Em meio às articulações de Moro e Dallagnol para influenciar nos rumos políticos de outro país, com o claro objetivo de prejudicar o governo Maduro, outros procuradores que participavam do chat expressavam preocupações. Abre aspas. Vejam que é uma guerra civil lá. É possível que qualquer ação nossa pode levar a mais convulsão social e mais mortes, fecha aspas, escreveu o procurador Paulo Galvão. Abre aspas. Imagina se ajuizamos e o maluco manda prender todos os brasileiros no território venezuelano, fecha aspas, disse Ataíde Ribeiro, consta, que também é um procurador. Dallagnol, no entanto, insistia em cometer a ilegalidade, abre aspas, ele diz PG, que seria Paulo Galvão. Quanto ao risco, é algo que cabe aos cidadãos venezuelanos ponderarem, fecha aspas, escreveu em resposta à mensagem de Paulo Galvão. Abre aspas, eles têm o direito de se insurgir, fecha aspas, completou o chefe da Força-Tarefa. O vazamento das informações sigilosas sobre a delação da Odebrecht na Venezuela chegou a ser concretizado em outubro de 2017. Poucos meses após, a ex-procuradora-geral venezuelana, Luisa Ortega Dias, já destituída do cargo, ter se exilado no Brasil. Abre aspas. Ortega chegou antes deles no Brasil, em 22 de agosto. Duas semanas depois de a Força-Tarefa começar a se movimentar. Aí sim, abre aspas. Vocês que queriam lhe a cara, é um termo no qual cita aqui a mensagem, as coisas da Venezuela, tá aí o momento. A mulher está no Brasil, fecha aspas, escreveu o procurador Paulo Galvão, se referindo à chegada da ex-procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega. Como se Galvão estivesse brincando, os colegas reagiram com ironias. Semanas depois, já em outubro, Ortega publicou em seu site dois vídeos. Eram trechos de depoimentos do ex-diretor da Odebrecht na Venezuela, o Eusenando Azevedo, nos quais ele admite ter repassado 35 milhões de dólares à empreiteira, a campanha eleitoral de Maduro. Na delação, o executivo da Odebrecht também admitiu ter pago 15 milhões de dólares para a campanha do candidato da oposição, Henrique Capriles. Fato que não foi incluído nos vídeos divulgados pela ex-procuradora da Venezuela. Faltavam apenas 5 dias para as eleições dos governos estaduais, quando a população venezuelana viu nas redes o ex-diretor da Odebrecht no país, detalhando a suposta corrupção do governo Maduro, narra o site The Intercept a respeito das reportagens. De acordo com o site, o vazamento de informações sigilosas da delação da Odebrecht sobre a Venezuela teria, inclusive, gerado risco de vida de ex-funcionários da empresa, procuradores e da própria população venezuelana. Aí está mais um vazamento, desta vez também muito grave, em relação à interferência e ingerência dos procuradores da Lava Jato nos interesses de outra nação. Uma vergonha. Em meio à crise na Lava Jato, com os vazamentos de conversas de procuradores com o então juiz Sérgio Moro, a chamada Lei do Abuso de Autoridade, que prevê punição a juízes e procuradores, está avançando no Congresso e dividindo opiniões no meio jurídico. A medida é vista como urgente por operadores do direito diante do nível de abusos cometidos nos últimos anos contra indivíduos e instituições por setores do judiciário. Muitos, porém, veem com ressalva a iniciativa e consideram que a elaboração de uma nova lei não irá, por si só, reverter a balança da justiça em favor dos mais pobres e das causas populares. A reportagem a respeito é de Rafael Tatemoto, Ruth Pina e Emily Dulce. Vamos ouvir.
Os desmandos do Poder Judiciário brasileiro estão na mira do Congresso Nacional, que acelerou nas últimas semanas a votação de um projeto que prevê a punição de juízes e promotores pelo crime de abuso de autoridade. A proposta já foi aprovada na Câmara e no Senado e faz parte do pacote conhecido como 10 Medidas contra a Corrupção, lançado em 2016 pelo Ministério Público Federal no bojo da Operação Lava Jato. Para o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, a possibilidade de punição criminal para juízes e promotores vai ser exemplar.
A minha visão é que cada vez mais esse empoderamento de parte do Ministério Público, de parte do Poder Judiciário, fez com que a sociedade sentisse a necessidade da aprovação desse projeto.
O texto cita como exemplos de abuso: atuar com evidente motivação político-partidária, proferir julgamento quando impedido por lei, receber pagamento pela atuação em processos, exercer outro cargo, salvo professor, ou ser sócio de empresas. Além disso, expressar opinião sobre ação pendente de julgamento, mesmo de outro magistrado, também será passível de processo, desde que não extrapole o dever de informação e publicidade. No Twitter, o procurador Deltan Dallagnol classificou o texto como um retrocesso. Já Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, viu avanços na redação do texto aprovado pelo Senado na semana passada, ainda que também se posicione contrário à proposta. Agora, o texto volta para a análise da Câmara dos Deputados, já que houve alteração ao que havia sido aprovado em 2017. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto e Ruth Pina, Emily Dulce.
9 horas mais 55 minutos. Importante dizer que ninguém está acima da lei, muito menos os operadores da lei os operadores do direito. Importante esta lei a respeito do abuso de autoridade. E a reportagem da Veja, na verdade, melhor dizendo, o portal UOL publicou na manhã desta segunda-feira uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o magistrado ficou 9 anos no Supremo Tribunal Federal e chegou a presidi-lo. De acordo com o Nelson Jobim, a Corte Máxima da Justiça Brasileira falhou ao não conter excessos da Lava Jato no início da operação. Os diálogos revelados pelo The Intercept comprovam, segundo Jobim, que a operação cometeu abusos e que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve uma conduta inadequada como juiz federal no Paraná. Para ele, os processos da Lava Jato contra Lula são, abre aspas, controversos em termos de prova, fecha aspas. O ex-presidente do STF diz acreditar na inocência do petista. Abre aspas, os processos dele são controversos em termos de prova. Eu, particularmente, não creio que ele tenha participado efetivamente dessas coisas, no caso, casos de corrupção, fecha aspas, afirma Nelson Jobim. Antes de chegar ao Supremo, Jobim, que é advogado, teve participação relevante, como deputado federal pelo PMDB, hoje MDB, na elaboração da Constituição de 88 e foi ministro da Justiça no governo FHC. Depois da passagem pelo Judiciário, foi ministro da Defesa nos governos Lula e Dilma. 9 horas mais 57 minutos e vai ficar para amanhã, então, a reportagem a respeito deste perfil do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, uma reportagem interessante do Brasil de Fato a respeito do perfil deste membro da Suprema Corte. Está encerrando a Rede Lula Livre, já chegando quase às 10 horas, que é onde termina o nosso programa, então vamos ouvir um pouquinho do ex-presidente Lula e continuar ouvindo trechos da entrevista de Lula ao portal Sul 21, entrevista feita na semana passada. No trecho que iremos ouvir agora, Lula fala a respeito daqueles que não querem que ele seja solto por interesses políticos. Fala aí, Lula.
Acho uma piada, Marcos, quando eu vejo alguém dizer que o Lula não pode sair porque senão não aprova a Previdência. Lula não pode sair porque senão vai acontecer tal coisa. Lula não pode sair porque vai criar dificuldade para o Bolsonaro. Olha, a única coisa que eu quero dizer para as pessoas que pensam assim é que eu preciso sair porque eu sou inocente. Segundo, enquanto esse coração bater, e essa cabeça funcionar, eles podem ficar certos que eu estarei na rua defendendo os interesses do povo brasileiro. Goste Bolsonaro ou não goste, goste general ou não goste, sabe, eu estarei na rua defendendo o povo brasileiro.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui ao som de João Gilberto. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe da Rede Lula Livre, retransmita a Rede da Resistência. Mande um WhatsApp para DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Já tem várias emissoras que estão retransmitindo a Rede Lula Livre. Estão espalhadas por todo o Brasil. Destaque para a Rádio Espinhares de Patos, AM 1400 kHz, na Paraíba. Rádio Nova Canaã, em Quixeramobim, do Ceará. A Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
Vem, vem, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização em equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música O Pato, do eterno João Gilberto, que nos deixou neste último final de semana, o grande mestre da bossa nova e da música popular brasileira, em uma letra muito curiosa em relação à situação política do país. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá. Lula livre.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.